Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sou Teogonia, a origem dos deuses reúne, em tradução brasileira, o poema atribuído a Hesíodo que se tornou uma das fontes centrais para o conhecimento da mitologia grega arcaica, composto provavelmente entre os séculos 8 e 7 AC. O texto é uma poesia em hexâmetros, não uma narrativa moderna organizada por capítulos ou personagens psicologicamente desenvolvidos. Seu propósito é ordenar, por meio de genealogias, uniões e conflitos divinos, a passagem das potências primordiais à soberania de Zeus. O poema começa com a celebração das musas, responsáveis por autorizar e inspirar o canto do poeta, e avança da emergência de Caos, Gaia, Tártaro e Eros, às gerações de Urano, Cronos, Zeus e numerosos deuses, monstros e heróis. Assim, a obra combina cosmogonia, relato da constituição do mundo, teogonia, nascimento e organização dos deuses, e reflexões sobre autoridade, memória, linguagem e ordem. Mais que um simples catálogo mitológico, é um documento decisivo da imaginação religiosa e poética da Grécia Antiga. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do caos à formação do cosmos, uma origem baseada em potências primordiais, a teogonia apresenta o início do mundo não como criação por uma única divindade soberana, mas como aparecimento de potências primordiais. Caos, Gaia, Tártaro e Eros constituem o núcleo inicial do poema. Embora as relações e a posição exata dessas figuras devam ser lidas segundo a lógica poética do texto, e não segundo noções modernas de matéria ou espaço. Caos é frequentemente compreendido como uma abertura ou fenda primordial, e não apenas como desordem. Gaia fornece a base estável da existência. Tártaro marca uma profundidade extrema. Eros expressa a força geradora que torna possíveis as uniões e descendências. A partir dessas presenças, surgem entidades como noite, Érebo, céu, mar, montanhas e diversas forças ligadas à experiência do mundo. O poema transforma aspectos naturais e abstratos em agentes dotados de genealogia e capacidade de ação. Isso explica por que sua cosmogonia não separa natureza, divindade e linguagem simbólica. Dia, noite, terra, desejo e conflito pertencem a uma mesma rede de parentesco. Para o leitor atual, o valor dessa arquitetura está em revelar uma maneira antiga de tornar o universo inteligível. A pergunta decisiva não é científica. Qual mecanismo físico produziu o mundo? Mas genealógica, quais poderes vieram antes, de que vínculos nasceram os seguintes e como se estabeleceu uma ordem duradoura? Em segundo lugar, a sucessão entre Urano, Cronos e Zeus como problema de poder e estabilidade. O eixo dramático mais conhecido da teogonia é a sucessão de regimes divinos. Urano impede o nascimento pleno de seus filhos e provoca a reação de Gaia. Cronos o derrota por meio da castração. Em seguida, temendo receber destino semelhante, Cronos devora os próprios descendentes. Zeus é salvo por Rhea, cresce oculto e depois força o pai a devolver os filhos engolidos. Essa sequência não funciona apenas como narrativa de violência familiar. Ela estrutura uma reflexão mítica sobre o poder que tenta impedir sua própria substituição e por isso produz novas crises. Cada soberano procura neutralizar os descendentes, mas a tentativa de controlar completamente a sucessão se mostra impossível. A ascensão de Zeus encerra esse padrão, de modo relativamente mais estável, porque seu governo se consolida por alianças. Distribuição de honras e enfrentamentos decisivos contra forças rivais, sobretudo os titãs. A chamada titanomaquia confirma que a nova ordem não decorre de um direito abstrato, ela é conquistada e então organizada. Hesíodo descreve o poder legítimo como capacidade de estabelecer repartições, reconhecer prerrogativas e conter ameaças ao conjunto cósmico. A leitura do episódio evita duas simplificações como um Zeus não é apenas um vencedor individual, e Cronos não é somente uma figura do tempo. Ambos cumprem funções na cadeia de conflitos que torna compreensível a formação da soberania olímpica. Em terceiro lugar, genealogias divinas, o poema organiza forças, parentescos e atribuições. À primeira vista, as extensas listas de descendências podem parecer a parte mais árida da teogonia. No entanto, elas são o próprio método de organização do poema. Ao indicar quem nasce de quem, Hesíodo conecta domínios que poderiam parecer dispersos: o mar, os rios, a noite. A justiça, a discórdia, a memória, as artes, os ventos e inúmeras divindades locais ou tradicionais. A genealogia não equivale a uma árvore familiar no sentido doméstico contemporâneo. Ela indica afinidades de função e de origem. Quando potências como a noite geram figuras associadas ao sofrimento, ao engano ou à morte, por exemplo. Sou. A filiação cria uma inteligibilidade simbólica para experiências humanas difíceis. Fou. De modo semelhante, as uniões de Zeus com deusas produzem capacidades e instituições que passam a integrar seu reinado. As genealogias também preservam e articulam tradições orais distintas. Em vez de apagar toda a variação mítica, o poema forcesse um grande quadro de referência para situar nomes e relações. Essa dimensão ajuda a explicar sua influência posterior a autores. Artistas e leitores encontraram nele uma espécie de mapa do panteão grego, ainda que a religião grega nunca tenha possuído um dogma único ou um cânone totalmente fixo. Ler essas passagens com atenção mostra que a enumeração é uma forma de pensamento classificar origens, é definir lugares, competências e limites dentro do cosmos. Em quarto lugar, Musas, memória e verdade, a autoridade particular do canto de Hesíodo, antes de narrar a origem dos deuses. A teogonia coloca as musas no centro de sua própria possibilidade de dizer, no prólogo. Hesíodo relata que elas lhe concederam o canto no Monte Helicon e afirma que as deusas sabem enunciar tanto falsidades semelhantes à verdade quanto verdades quando desejam. Essa formulação é decisiva porque impede que o poema seja entendido como registro neutro de fatos religiosos. A narrativa reivindica uma autoridade inspirada, mas simultaneamente expõe a natureza complexa da linguagem poética. As musas são filhas de Zeus e Mnemosine e a memória. Por isso, cantar corretamente os deuses depende de uma memória que não é apenas acumulação humana de informações, mas força divina que conserva e ordena o passado. Na cultura de tradição oral em que o poema se formou, essa relação tem peso especial. Genealogias extensas, nomes e feitos sobrevivem pela performance do canto. O prólogo também associa as musas à celebração da ordem de Zeus. Elas não apenas inspiram o poeta, difundem uma visão de mundo, na qual a distribuição de honras entre os imortais é cantada e, portanto, tornada memorável. Para leitores de literatura, o trecho oferece uma reflexão inaugural sobre autoria, inspiração e verossimilhança para leitores de religião antiga. Mostra que o mito não era separado de seus meios de transmissão, conhecer os deuses implicava ouvir, repetir e interpretar uma poesia ritualmente autorizada. Por último, da ordem dos deuses aos heróis, os limites entre o divino e o humano, na parte final, a teogonia passa das relações exclusivamente divinas para uniões entre deusas e homens mortais, das quais surgem heróis. Essa transição amplia o alcance do poema depois de estabelecer a hierarquia do cosmos e a soberania de Zeus. Hesíodo aproxima o mundo dos deuses das linhagens humanas celebradas pela tradição épica. Os heróis não anulam a diferença entre mortalidade e imortalidade. Ao contrário, tornam essa diferença mais visível. Eles podem ter ascendência divina, realizar feitos extraordinários e ocupar lugar de honra na memória coletiva, mas permanecem vinculados à condição humana. A presença dessas genealogias mostra que o poema não se limita a explicar quem são os deuses. Ele também oferece uma moldura para compreender como famílias, cidades e narrativas heróicas poderiam se situar num universo governado por poderes divinos. Essa articulação teve relevância cultural e política no mundo grego, onde linhagens e cultos locais frequentemente reivindicavam vínculos com heróis ou deuses. Ainda assim, é importante não tratar a obra como um manual direto de legitimação social. Seu modo de operar é poético e mítico, não jurídico. Seu efeito principal é integrar múltiplas escalas, cosmos, panteão, natureza, heróis e mortais, numa continuidade genealógica. A passagem final evidencia a ambição abrangente de Hesíodo explicar não somente o começo, mas também a posição relativa dos seres que habitam a tradição grega. Em conclusão, Teogonia, a origem dos deuses, é indicada sobretudo para leitores de mitologia grega, literatura clássica, história das religiões, filosofia antiga e estudos sobre poesia oral. Também é uma leitura valiosa para quem deseja reconhecer as referências que reaparecem continuamente na literatura, no teatro, nas artes visuais e na cultura contemporânea Zeus. Cronos, Gaia, as musas, os titãs, os ciclopes e numerosas outras figuras ganham aqui uma de suas formulações antigas mais influentes. O benefício intelectual do livro está menos em oferecer uma narrativa fluida segundo padrões atuais e mais em ensinar a ler uma forma diferente de pensamento. Suas genealogias, imagens e conflitos mostram como os gregos arcaicos vinculavam origem, autoridade, natureza e memória numa mesma visão de mundo. A leitura pode exigir apoio de notas, introduções ou consultas pontuais, pois há muitos nomes e o estilo preserva a densidade de uma composição poética antiga. Em compensação, essa dificuldade é parte de sua riqueza, o leitor acompanha a constituição progressiva de um vocabulário mítico que moldou séculos de cultura ocidental. Entre obras sobre mitologia, a Teogonia se distingue de recontos modernos por ser uma fonte primária, e não uma adaptação posterior. Diferencia-se também de simples dicionários de deuses porque organiza o panteão como processo potências nascem, entram em conflito, formam alianças e recebem atribuições. Sua singularidade está justamente na união entre poema, cosmogonia, genealogia e reflexão sobre o poder da palavra inspirada. Se você quiser apoiar Hesíodo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!